Entrevista.
Você já parou para pensar que a maneira como a gente fala também pode ser uma forma de exercer poder? E que a linguagem pode ajudar a ampliar a participação das mulheres nos espaços de decisão?
Essa é uma das questões centrais de A Linguagem das Mulheres Políticas. Desmecanizar o pensamento é emancipar a fala pública. Livro da mestra em comunicação e gestora de narrativas e discursos, Juliana Romão. A autora analisa a relação entre linguagem, poder e participação política feminina.
O Anderson Mendanha, apresentador do Autores e Livros, conversou com a Juliana sobre o livro e sobre a relação entre linguagem, poder e política. Ouça a entrevista.
Juliana, bem-vinda aqui à Rádio Senado. Obrigado por poder conversar com a gente.
Um prazer, Anderson, estar aqui com vocês e com as ouvintes e os ouvintes.
No livro, A Linguagem das Mulheres Políticas, desmecanizar o pensamento é emancipar a fala pública, você usa essa expressão, desmecanizar o pensamento. O que significa?
Muito bem. É uma premissa que norteia o projeto, que significa a ideia de que a gente precisa, antes de pensar nas técnicas, antes de pensar no que vai dizer, repensar a forma como a gente enxerga a realidade. Entender que a forma como o universo, o mundo, explicou a história, explicou a trajetória de sua existência, foi narrada por vozes e mentes masculinas. Então, existe um idioma masculino que projetou o mundo na forma de enxergar as coisas. Quando a gente vai olhar para a Grécia, para essa ocidentalidade tradicional, a gente tem uma história em que as mulheres não apenas não faziam oratória nem discursos, como a ideia do discurso era um atributo absolutamente masculino, era um idioma masculino. Quando as mulheres rompem esse que eu chamo de planeta exclusão, onde elas são levadas a um lugar do cuidado, da inexpressividade, quando elas tentam romper esse lugar no planeta exclusão para adentrar no planeta poder, elas sofrem diversas reações. Primeiro, é um idioma novo, porque não foi construído por elas e não foi pensado por elas. E segundo, uma reação das pessoas que estão nesse lugar em rejeitar a voz feminina, a figura feminina nesses espaços. Então, não dá para usar as mesmas formas de enxergar a realidade para compor o discurso. Então, a projeção é que a gente precisa olhar as mesmas coisas com novas lentes. Eu falo muito em olhar o avesso do tecido costurado, porque se linguagem é poder, conseguir manejar bem o discurso é uma forma de se capacitar e de se qualificar para estar nesses espaços. Mas não vai ser a mesma forma de se comunicar, porque existe um modelo, uma rota padronizada que foi construída e que é aquele modelo. Quando as crianças são levadas a pensar numa pessoa política, a maioria delas vai pensar num homem engravatado numa tribuna. Então, essa forma física, essa vestimenta e esse idioma não é o idioma que as mulheres precisam usar. Elas precisam encontrar a própria expressão, encontrar uma expressão própria, que significa uma forma mais autêntica de valorizar suas agendas, a sua forma de enxergar o mundo, os seus saberes, para levar para a tribuna. Então, é uma forma de pensar alternativas, de encontrar um discurso que se encaixe com toda essa potência que as mulheres têm, mas que muitas vezes são vistas com um olhar de rejeição, né? O desafio de estar num espaço onde tudo que você disser será questionado a partir da sua roupa, do seu rosto, do seu cabelo e, posteriormente, a partir do que for dito.
Muito importante o que você comentou, porque a gente pode pensar assim, estamos no século XXI, 2026, as mulheres estão presentes em todos os lugares, mas se a gente for olhar o recorte de tempo, nós temos cerca de 100 anos, né, um pouco mais, um pouco menos, que as mulheres podem votar, de verdade, né? Nós temos ali menos de 50 anos que as mulheres participam ativamente da vida política no país, e nós temos ali talvez uns 30, 40 anos onde as mulheres estão em posições de comando em empresas, em comércios, em instituições. Então, cada vez que a gente vai fazendo esse recorte, a gente vai vendo que são coisas ainda recentes. E aí você comentou que o discurso foi montado, as formas de comunicação foram montadas por homens no passado. Então, eu pergunto, como é que a gente pode fazer para que as mulheres de hoje tenham consciência de que elas têm que se comunicar do jeito delas?
Todas as mulheres são desafiadas na fala pública, Anderson, 100%. Não é uma questão de A, não é um desafio para B, nem para C. É uma questão comum por toda essa trajetória que você fala. A expressão pública é muito recente. Não há uma prática cotidiana do discurso público como é para os homens. É muito mais comum. E eu não estou nem falando que eles não se sintam desafiados, mas é muito mais comum para eles estar nesse lugar do discurso, do poder com a audiência. Se fala muito em dar voz, né? Vamos dar voz às mulheres, às pessoas vulnerabilizadas, mas todo mundo tem voz. A questão não é a voz, é a voz audível, é a audiência que se dá. Então, a gente tem os cruzamentos, né, de raça, gênero, territorialidade, que definem as desigualdades hoje, e elas também marcam quem vai ser escutado e de que forma. Muitas vezes é menos sobre o que se diz e mais sobre quem diz. Então, dois discursos muito, muito parecidos de uma mulher e de um homem podem visivelmente ter no masculino uma audiência majoritariamente intensa e, às vezes, na hora que a mulher começa a falar, todo mundo começa a conversar, porque parece que aquele discurso não é importante. E a gente tem, no marco histórico que você trouxe, esse desafio de estar adentrando num espaço hostil, no idioma. O idioma não é só aprender uma... Quando a gente aprende uma língua nova, não se trata só de traduzir palavras. É uma outra cultura, é uma outra sociologia, além, obviamente, de questões linguísticas. Então, na verdade, o livro vem muito de uma oficina que eu criei, uma formação para fala pública, a partir da minha experiência pessoal, mas também na minha trajetória de estudos da linguagem e da minha trajetória, sobretudo, como gestora de discursos de ministras, parlamentares, mulheres diversas que ou estão no poder ou querem chegar ao poder. Essa minha relação muito próxima com o palco, com a véspera do palco, que é esse momento de muita ansiedade, me fez perceber que há uma linha muito direta entre linguagem, poder e a presença das mulheres na política. Então, o desmecanizar parte disso também. É entender que, nesse modelo que existe, a gente não vai conseguir passar a mensagem, comunicar adequadamente, que é o pôr em comum. Então, é preciso que todas as mulheres se olhem, se reconheçam, confiram a sua agenda, pensem um pouco sobre o poder das palavras para que elas possam ser manuseadas com autenticidade, da forma como elas são e não mirando um horizonte distinto, aquela fala que viralizou, aquele modelo próprio. É uma semente que eu trago no livro, uma reflexão, porque o livro é todo sobre reflexões profundas, é um convite para refletir comigo, é de que não existe um perfil prévio adequado. A boa oradora nunca é até que ela seja, até que ela se coloque a manejar a linguagem para expressar o que ela tem para dizer. E as mulheres têm muito a dizer, não só a dizer, a construir e a contribuir. Então, precisa haver uma superação mesmo do medo, do receio, do julgamento, porque ele vai acontecer. Existe um canivete mirando a jugular de toda mulher que fala.
E não é imitando os homens que elas vão conseguir espaço, né? Que vocês vão conseguir espaço. De forma bem prática, você falou que não tem um perfil fechado, mas tem caminhos, tem técnicas. Pode comentar algumas desses caminhos, dessas técnicas?
Eu falo muito no livro que esses cursos de oratória, que eu já fiz muito, seja como ouvinte, como, né, aluna e como consultora, eles são muito importantes, porque a gente precisa aprender o jogo midiático, precisa aprender o jogo político, mas não como um único caminho, mas não precisa aprender uma forma, é assim que você tem que fazer, e se você não seguir, você não vai se dar bem na tribuna. É preciso encontrar um outro caminho. E aí é uma busca, por exemplo, por encontrar o meu próprio tom de voz, a forma que eu respiro. É, existe um trabalho muito grande que eu sugiro, que eu recomendo, de preparação. Preparação do conteúdo, preparação da fala. Eu até brinco que, assim, toda a minha história, eu sempre fiz um caderno com palavras novas. Toda vez que a gente adensa o nosso vocabulário, que a gente expande o nosso vocabulário, nossas ideias vão mais longe, porque a gente encontra mais pessoas com quem se conectar. Discurso e pensamento, eles se antecipam um ao outro. Então, na medida em que eu organizo meu pensamento, em que eu treino as palavras, em que eu vou encontrando a melhor palavra adequada para aquela reflexão, muito mais gente vai poder se aproximar do que eu digo e pensar junto comigo, porque eu acho que é isso. O pôr em comum, que é o que a comunicação traz, que é o que o discurso do parlamento, né, ele exerce, é uma forma da gente puxar mentes a pensar junto conosco aquela ideia, aquele argumento, aquela colocação que a gente está trazendo em público.
Muitas mulheres devem se identificar com o que eu vou falar agora. E minha mãe era uma dessas que falava assim, que quando acontecia uma situação, ela não conseguia responder na hora, que a resposta só vinha tempos depois e o assunto já tinha ido embora ou tudo. Como uma mulher pode se posicionar assim, não é de improviso, mas ter as ideias bem preparadas, ter um posicionamento bem claro para poder responder na hora? E não estou dizendo respostas agressivas, não, respostas a situações.
Anderson, isso que você trouxe da sua mãe é muito comum a todas nós. Tem um elemento muito importante. Eu até cito meu pai no livro, que ele é um ótimo contador de histórias, e ele conta história, ele, às vezes longas, às vezes curtas, e aos poucos eu fui percebendo um pouco desse elemento, que é o elemento da confiança, é a autoconfiança. Quando a gente confia, quando a gente tem um empoderamento interno, a gente se conhece, a gente está confiante da nossa própria personalidade, a gente sabe que tem tempo para responder. Às vezes, as mulheres são instadas ao imediatismo, tem que responder logo, tem que fazer assim. Não, eu posso sim pensar alguns segundos, eu posso ter o meu momento de reflexão para responder com calma, com propriedade, porque parece que isso não é permitido. Então, acho que tem é uma jornada que eu trago no livro. Essa jornada, que o livro está dividido em três partes, que é conceitos, onde eu aprofundo um pouco sobre as propriedades da linguagem, a questão da história das mulheres em relação à própria fala pública. Depois eu trago práticas, que são esses elementos, e provocações. Então, nessa jornada, há um estímulo a buscar uma autoconfiança que permita que a gente... Eu posso parar para responder. Não é uma coisa que precisa ser no imediato. Eu posso, ao mesmo tempo em que eu vou respondendo e refletindo, e assim falar um pouco mais devagar para que eu fale com propriedade. Se eu vou fazer uma citação de alguém, eu cito a pessoa e eu me aproximo dela na hora que eu cito. Então tem, eu diria que o elemento prioritário que não está disponível no cardápio das mulheres é a confiança.
Para a gente encerrar nosso bate-papo, você falou que a terceira parte são as provocações. Que provocação você deixa para a mulher que está ouvindo a gente aqui agora?
São muitas provocações. A primeira delas é se conhecer profundamente, não só como pessoa, mas a sua agenda política, a sua propósito de vida. A questão linguística, né? Como é que é o teu estilo de falar? As provocações no livro, elas têm também uma questão muito de territorialidade, que é de onde eu venho, em que nessa ideia de que os preconceitos e os estigmas, eles chegam antes da gente, eu vivo uma experiência de que o meu sotaque chega muito antes do meu conteúdo. Então, muitas vezes, o julgamento, ele está ali antes de você abrir a boca. E quando você abre, ele se amplia. Então, a gente precisa disseminar uma ideia de pluralidade, de diversidade. Toda diversidade, ela traz consigo uma riqueza de um pensamento em que a forma de falar seja diferente, a palavra que se usa é diferente, o argumento que me traz, mesmo que eu não concorde, ele me faz pensar de uma outra forma sobre até a minha própria posição. Então, é uma provocação para se abrir ao novo e se abrir a si mesma. Eu comento que o livro é uma forma de se encontrar consigo própria. E esse encontro, independentemente do estágio onde a mulher se encontre, onde ela esteja na condição de fala pública, é sempre um encontro muito poderoso, Anderson. Isso eu garanto para todas as mulheres que topem ler o livro ou que topem refletir sobre si mesmas de um lugar de mais propriedade.
Muito bem, então, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado e sucesso aí com o livro Linguagem das Mulheres Políticas, Desmecanizar o Pensamento é Emancipar a Fala Pública.
Muito obrigada, sou eu que agradeço. É sempre bom estar aqui trocando com as nossas ouvintes e com os nossos ouvintes.